nova empresas que prevê quase 33 bilhões de reais até 2014 para investimentos em inovação tecnológica.
E também criada hoje a Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, que vai ter 1 bilhão de reais até o ano que vem.
Amanhã começa a ser paga a complementação do Bolsa Família, que vai garantir às famílias beneficiadas pelo programa uma renda mínima de R$ 70 por pessoa.
Quinta-feira, 14 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil? Acesse agora ao vivo em vídeo pela internet.
www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciado o plano Inova com orçamento de 32 bilhões e 900 milhões de reais para tornar as empresas brasileiras mais competitivas no mercado global por meio da inovação tecnológica e o aumento da produtividade.
A presidenta Dilma Rousseff também criou hoje a Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, que vai ser a responsável por promover um casamento entre instituições públicas de pesquisa e inovação e empresas privadas. A repórter Mara Kenup acompanhou e tem as informações.
Para garantir a inovação tecnológica, a produtividade e a competitividade em diversos setores da economia brasileira, o governo lançou o Plano Inova Empresa. A divulgação do plano foi feita durante a reunião de mobilização empresarial pela inovação. A presidenta Dilma Rousseff disse que são necessários cumprir vários requisitos para garantir a inovação no Brasil.
Nós temos de garantir taxa de juros mais baixos, períodos de carência maiores, prazo de pagamentos maiores, maiores e percentual de alavancagem de capital elevado. Eu tenho absoluta consciência de que isso é pré-condição para que haja inovação.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, destacou que esse tipo de apoio é inovador.
Isso é inédito na história das políticas de ciência e tecnologia nesse país. Essa concentração de recursos e a participação no programa de financiamento das várias agências governamentais que sempre atuaram no setor.
O programa contempla linhas de financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. Os recursos vão ser exclusivos para várias áreas de atividades, entre elas agropecuária e agroindústria, energia, petróleo e gás, saúde, defesa, informação e comunicação. A medida inclui ainda a oficialização da Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, a Embrap, com orçamento de 1 bilhão de reais. A nova empresa vai funcionar nos moldes da Embrapa. Para o empresário do Rio Grande do Sul, Arnon Schmidt, a novidade vai trazer um salto na inovação de processos e produtos no país.
Eu penso que a Embrap, como consoante foi dito aqui, deve reeditar, se tudo correr bem, e oxalá que num prazo mais curto, aquilo que representou para o agronegócio brasileiro a Embrapa, instalada há exatos 40 anos atrás, em 1973.
Os investimentos do plano Inova Empresa vão ser aplicados até 2014 e vão ser distribuídos para pequenas, médias e grandes empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços. De Brasília, Mara Kenup.
Voz do Brasil!
Começa a ser paga amanhã a complementação do Bolsa Família, que vai garantir às famílias beneficiadas pelo programa uma renda mínima de R$ 70 por pessoa.
A iniciativa vai garantir que todos os inscritos no Bolsa Família deixem a extrema pobreza.
No total, 2,5 milhões de pessoas serão beneficiadas.
Esse é o tema da entrevista que a jornalista Natália Koslick fez hoje com o secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva.
secretário, quantas pessoas vão ser beneficiadas com essa medida e o que, é que ela representa?
Mais de 3 milhões e meio de famílias recebem seus benefícios. E a novidade da Folha de Março é que cerca de 2 milhões e meio de pessoas, um número um pouco superior a 800 mil famílias, vão ter acesso pela primeira vez ao benefício de superação da extrema pobreza. Esse é um benefício de natureza complementar que faz com que as famílias, contando com a renda própria que elas já recebem, todos os benefícios do Bolsa Família, que elas consigam ter um rendimento acima de R$70 por pessoa, ou seja, que elas superem a linha de extrema pobreza.
E, secretário, com esse pagamento, vai zerar o número de pessoas em situação de extrema pobreza no Cadastro Único?
Então, esse benefício, ele acaba com a extrema pobreza entre os beneficiários do Bolsa Família, levando em conta a renda que está informada pela família no Cadastro Único e a renda dos benefícios do Bolsa Família. É o primeiro passo para a superação de extrema pobreza no Brasil. Nós sabemos que outras pessoas e famílias precisam ainda ser localizadas, serem inseridas no Cadastro Único e serem incorporadas ao benefício Bolsa Família. Mas hoje, no programa Bolsa Família, ou melhor, a partir de amanhã, nenhuma família beneficiária do programa terá renda abaixo de R$70 por pessoa.
Luiz Henrique Paiva, da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
O Brasil está entre os 15 países que mais reduziram o déficit no Índice de Desenvolvimento Humano. Significa que o IDH brasileiro aumentou 24% nas últimas duas décadas.
Os dados fazem parte do Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, lançado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD.
O IDH varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento do país.
O Brasil atingiu a pontuação de 0,73 e ocupa a posição 85 do ranking.
A Noruega é a primeira colocada. Dois países africanos, Níger e República Democrática do Congo, aparecem empatados na última colocação.
Pelos dados do relatório, o IDH passou de 0,59 em 1990 para 0,73 em 2012, um salto de 24%. Com esse valor, o Brasil ocupa a posição 85 no ranking, que reúne 187 nações. O IDH mede os avanços dos países em relação à renda, educação e saúde. Para se ter uma ideia, em 1990, o número de pobres representava 17,2% da população brasileira. Agora, esse índice teve uma redução de quase 60%. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destaca a redução da desigualdade, mas questiona os indicadores utilizados na avaliação.
Quando a gente olha o relatório do ponto de vista qualitativo, o relatório não só é muito elogioso ao Brasil, como destaca o Brasil em todas as frentes importantes no que se refere a desenvolvimento humano, à redução de desigualdades, que deve ser olhado pelos vários países no mundo. Continuamos muito frustrados com a parte dos indicadores e com esse ranqueamento. Então, nós recebemos esse relatório com esse sentimento dividido. De um lado, o relatório qualitativo é um relatório bastante justo com o esforço que o Brasil vem fazendo e, por outro lado, os indicadores continuam parados no mesmo lugar.
De acordo com o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, os indicadores do relatório na área de educação fazem referência a dados de 2005 e não retratam a realidade brasileira.
Nas estatísticas que eles apresentam, o Brasil não tem 8 anos de jornada escolar no ensino básico, são 9 anos, e nós temos 4 milhões e 600 mil crianças que não entraram no cálculo do relatório. De quem é a responsabilidade por essa omissão, que eu acho grave, nós vamos apurar. Nós estamos entrando em contato com o escritório que faz esse cálculo e vamos mandar uma equipe técnica do governo, inclusive do INEP, que tem todos esses dados, para fazer uma discussão com eles e buscar atualização e impedir que isso continue acontecendo.
Em entrevista coletiva, o ministro Aloísio Mercadante destacou que a educação é fundamental no esforço de combater a desigualdade. É o caso do jovem Diego Cardoso de Melo, analista de sistemas, que acabou de concluir a faculdade com uma bolsa do programa Universidade para Todos. todos. Para ele, a educação cria novas oportunidades.
Depois que eu terminei a faculdade, nossa, abriu meu horizonte. Não é pensando só em trabalhar, mas também pensando em estudar fora, trabalhar fora, talvez.
A íntegra do relatório do desenvolvimento humano está em www.pnud.org.br. De Brasília, Leonardo Meira.
7:10.
137 municípios da região sudeste vão realizar obras com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, anunciados na semana passada.
Os 33 bilhões de reais que vão ser investidos em todo o Brasil podem ser usados em obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação e mobilidade.
Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, os recursos vão servir, por exemplo, para a reforma do terminal de passageiros.
Para o prefeito da cidade, Rubens Bontempo, as novas instalações vão garantir avanços na integração do sistema de transporte público no município.
Hoje nós temos 70% do transporte na nossa cidade integrado. A nossa meta é chegar aos 100%. Eu tenho certeza que se a gente realmente fizer uma obra nesse terminal, onde que a gente consiga realmente criar um estacionamento e justificar isso em termos, digamos assim, de modelo, de modelagem econômica, eu tenho certeza que a gente vai atingir o 100% da integração. E aí todos vão ganhar, toda a cidade vai ganhar, porque o transporte vai ficar mais barato também, entendeu? As pessoas vão pagar somente uma passagem para poder se deslocar por toda a cidade.
No total, 96 municípios da região sudeste vão fazer obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 32 de mobilidade.
A lista completa com os projetos selecionados está em www.cidades.gov.br.
Empréstimo consignado, Kátia, é aquele que é descontado direto na folha de pagamento.
Em janeiro desse ano, Luciano, mais de 1.600.000 operações desse tipo foram contratadas por aposentados e pensionistas do INSS.
A maior parte dos empréstimos para esse público foi feita por segurados na faixa de 60 a 69 anos.
E 90% dos contratos tiveram prazo de parcelamento entre 49 e 60 meses.
A aposentada e pensionista Consuelo Mendes recorreu a um empréstimo com desconto na folha de pagamento para trocar o carro. Para ela, saiu mais em conta usar a modalidade de crédito consignado do que financiar o novo veículo.
Se eu fosse comprar o financiamento da financeira, o bem sairia no nome da financeira e não no meu. E segundo, porque pela vantagem, com você com dinheiro na mão, você tem mais poder de barganha, né? Então você tem como negociar bem, o preço que eles falam à vista é tanto, mas você com dinheiro na mão, aquele preço à vista cai bastante.
Empréstimos desse tipo têm se tornado uma prática cada vez mais comum entre os aposentados e pensionistas do INSS. As operações de crédito consignado feitas por esse público totalizaram mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais só em janeiro deste ano. Sem considerar a inflação, o resultado foi 26% superior ao mesmo período do ano passado, como explica o economista Roberto Piscitelli.
Essa modalidade de operação é muito vantajosa para os bancos, porque o empréstimo que, por assim dizer, tem garantia total. Não há risco de inadimplência, que é uma razão sempre muito alegada pelos bancos, né, para manterem taxas de juros muito, muito elevadas, taxas de risco.
O número de empréstimos concedidos para quem recebe entre 1 e 3 salários mínimos chama atenção. Foram mais de 430 mil operações, totalizando cerca de 1 bilhão de reais em janeiro. De acordo com o economista Roberto Piscitelli, os segurados têm que tomar cuidados ao contratar os serviços.
Eu acho que as pessoas, sobretudo, devem ter muito cuidado com essas propostas que surgem toda hora, cartazes, e-mails que a gente recebe, não é? Eu acho que é mais sensato que a pessoa procure a instituição financeira a qual está ligada, converse diretamente com o gerente, compare as diferentes taxas, né? E eu acho também que a pessoa deve levar muito em conta essa questão de como colocar esse empréstimo no seu orçamento doméstico.
Segundo o Ministério da Previdência Social, a região sudeste concentrou a maior parte dos contratos de crédito consignado em janeiro, seguida do nordeste, sul, centro-oeste e, por último, o norte. De Brasília, João Pedro Neto.
E falando em aposentados e pensionistas, Kátia, os que são da Administração Pública Federal, que recebem pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, SIAP, devem se recadastrar para continuar recebendo os benefícios regularmente.
A atualização dos dados, Luciano, deve ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou do Banco de Brasília, BRB, nesse mês de aniversário, melhor, no mês de aniversário do beneficiado.
Quem dá mais detalhes sobre o processo é a secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ana Lúcia Brito, que conversou sobre o assunto com o repórter Ricardo Carandina.
Secretária, quem é que precisa fazer o recadastramento?
Todos os servidores públicos aposentados, os pensionistas e também os anistiados políticos do Serviço Público Civil Federal.
O que é que eles devem levar para o banco para fazer essa atualização de dados?
Tem que levar um documento oficial com fotografia para se identificar e também o seu CPF.
Por que que existe a necessidade desse recadastramento, secretária?
O recadastramento é importante para que nós mantenhamos o nosso cadastro atualizado, para que o servidor aposentado faça a prova de vida e que nós possamos garantir a integridade do pagamento do benefício.
Aquele servidor, aquele aposentado, aquele pensionista que porventura não possa comparecer ao banco ou por algum impedimento de saúde, enfim, o que é que ele deve fazer? Como é que ele deve proceder?
Bom, ele deve entrar em contato ou com a unidade de recursos humanos do seu órgão ou com um serviço 0800 que nós temos disponível e agendar uma visita técnica. Nós teremos um técnico disponível para fazer uma visita no endereço que ele indicar.
Aquele servidor que por acaso deixe de fazer o recadastramento, aquele servidor aposentado ou pensionista que deixe de fazer o recadastramento, o que é que acontece com essa pessoa?
Ele pode ter o seu benefício suspenso até que ele regularize a situação cadastral dele.
Você ouviu a entrevista da secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ana Lúcia Brito, sobre o recadastramento dos aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal.
7:17.
Dados da Organização das Nações Unidas revelam que, no mundo, uma em cada quatro pessoas mora em regiões de difícil acesso à água.
E para discutir a qualidade do abastecimento de água e do saneamento básico aqui no Brasil, vai ser feito esse mês o 4º Seminário Internacional de Engenharia Pública.
O evento, entre os dias 18 e 22 de março, em Belo Horizonte, vai contar com a participação de integrantes de governos, empresas que atuam no setor e estrangeiros.
O seminário foi tema da entrevista que a repórter Ana Gabriela Salles fez com o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Gilson Carvalho.
O que vai ser discutido nesse evento? Que países vão participar para compartilhar com o Brasil essa problemática?
Nós teremos, desde o dia 18, segunda-feira, até na sexta-feira, dia 22, em Belo Horizonte, vai acontecer o seminário. Teremos participantes da Europa, dos Estados Unidos, aqui da América Latina, que vão trazer experiências sobre o saneamento básico. Nós vamos discutir as questões relativas ao abastecimento d'água, a coleta e tratamento do esgotamento sanitário, a questão dos resíduos sólidos, que são questões hoje que estão na pauta brasileira e na pauta mundial. Nós vamos trazer as diversas experiências mundiais para discutir aqui e trocar essas experiências, tanto as que ocorrem aqui no Brasil, quanto as que ocorrem em outras partes do mundo.
Qual o maior problema de saneamento no país e como o governo tem enfrentado essa situação?
Bem, nós temos várias situações aqui. Em relação ao abastecimento d'água, o país avançou bastante, já temos, eu diria, uma situação próxima à universalização. Mas nós temos ainda as regiões rurais, principalmente o semiárido brasileiro, onde o governo tem investido fortemente com o programa Água para Todos, tendo em vista que a falta d'água, a falta de acesso à água de boa qualidade, ela está intrinsecamente ligada à miséria, à pobreza. Então isso aí são programas que se completam e que o governo brasileiro vem atuando. Na outra parte do saneamento, que é o esgotamento sanitário, nós já temos uma situação mais difícil. Temos ainda hoje várias sedes urbanas que coletam o esgoto, mas não tratam, despejando então esses dejetos em cursos d'água, e hoje a maior fonte de poluição dos nossos rios, dos nossos recursos hídricos, é exatamente o esgotamento sanitário das cidades, das sedes urbanas. Então nós vamos tratar dessas questões também, assim como a questão dos resíduos sólidos. Um outro desafio que está colocado e que a gente precisa discutir, vai ser tratado nesse momento lá no seminário, é a questão da gestão desses serviços, que é um processo de grande complexidade, principalmente nas zonas rurais.
Ouvimos a entrevista com o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Gilson Carvalho, sobre o 4º Seminário Internacional de Engenharia Pública, que começa na próxima segunda-feira em Belo Horizonte.
E por falar em falta d'água, Luciano, 38 cidades do semiárido mineiro vão receber retroescavadeiras do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
As máquinas vão construir pequenas barragens para armazenar as águas da chuva e amenizar a seca na região.
Além disso, os equipamentos também vão trabalhar na recuperação de estradas que ligam propriedades rurais às zonas urbanas.
A iniciativa é parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. A solenidade de entrega foi hoje no município mineiro de Salinas.
As cidades contempladas estão localizadas no norte e no nordeste do estado.
A lista com todos os municípios beneficiados está em www.mda.gov.br.
De graduação de instituições de ensino superior particulares pode ter o estudo financiado pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O Brasil tem hoje, Kátia, mais de 760 mil estudantes atendidos pela iniciativa.
E quem se interessar pode fazer adesão ao FIES a qualquer momento.
Daiane Gomes tem 21 anos e faz faculdade de pedagogia. Ela veio do interior de Minas Gerais para estudar em Brasília. Trabalha durante o dia e frequenta as aulas em uma faculdade particular à noite. Daiane é atendida pelo financiamento estudantil e conta que não teria condições de pagar pelo ensino. A mensalidade custa cerca de R$600 ao mês.
O FIES é um passo muito grande na minha vida, sim, porque sem ele eu não estaria nesse curso de pedagogia. E como eu vim do interior e estou procurando uma coisa melhor, o FIES foi a melhor coisa que me aconteceu.
Pelo FIES, o estudante pode financiar até 100% do valor das mensalidades da faculdade e só começar a pagar 18 meses depois da formatura. Atualmente, mais de 760 mil estudantes são atendidos. A expectativa é que até o fim do ano sejam assinados 400 mil novos contratos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Educação, José Henrique Paim, nos últimos 2 anos, mudanças como a queda da taxa de juros de 9 para 3,4% e a ampliação do prazo para pagamento aumentaram o número de estudantes com acesso ao financiamento estudantil.
O FIES ele passou por uma transformação, não só com a mudança profunda nas condições de financiamento, seja a redução da taxa de juros, o prazo de amortização, carência do financiamento, mas também em relação ao fluxo de atendimento dos estudantes, que passou a ser fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, qualquer estudante pode solicitar o financiamento junto ao Ministério da Educação e depois junto aos agentes financeiros. E a partir daí, então, tem uma facilidade maior no acesso ao crédito estudantil.
Em 2 anos, atuando como agente financeiro do FIES, o Banco do Brasil alcançou 10 bilhões de reais em operações e 315 mil contratos, um crescimento de 2.000%. O balanço foi divulgado hoje. A Caixa Econômica Federal também atua como operadora do FIES. Mais informações no site www.mec.gov.br. De Brasília, Priscila Machado.
E a Voz do Brasil quer registrar a presença da ouvinte Enilce Fraga. Ela é servidora do IBAMA de Rio Branco, no Acre. Ela veio conhecer a gente e o estúdio da Voz do Brasil.
O Museu Itinerante vai começar a percorrer o país a partir de hoje, contando a história de luta pela terra no Brasil.
Mas esse não é um simples museu não, Luciano. É a primeira grande inovação, é que ele fica dentro de um caminhão.
Outro diferencial, Kátia, é que ele aposta na tecnologia e no entretenimento para passar os conteúdos de forma leve.
As principais atrações do museu são vídeos que contam a história da luta pela terra. Artistas como Chico Buarque, Letícia Sabatella e Maria Bethânia são alguns dos narradores dos vídeos. O caminhão também tem maquetes em 3D e animações.
A iniciativa é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a Universidade Federal de Minas Gerais. O FMG.
Por enquanto, o caminhão museu está em frente à reitoria da UFMG, lá em Belo Horizonte. O próximo destino é aqui em Brasília, onde deve chegar no dia 4 de abril.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado o Plano Inova Empresas, que prevê quase 33 bilhões de reais até 2014 para investimentos em inovação tecnológica.
E também criada hoje a Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, que vai ter 1 bilhão de reais até o ano que vem.
Amanhã começa a ser paga a complementação do Bolsa Família, que vai garantir às famílias beneficiadas pelo programa uma renda mínima de R$70 por pessoa.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. E até amanhã.